Ai, como é bom. Ai, como dizia minha mãe, né? Ai, como eu se divirto. Duas eleições recentes, Milei e Geert Wilders. Não sei se vocês já ouviram um holandês tentando não, eles falam do jeito deles, óbvio. Mas vocês já viram um holandês falando um G. O G deles é um H meio estranho, né? Eles falam Van Gogh, né? Então, mas eu vou falar Geert Wilders, tá? É isso aí. Mas não é só isso, nós vamos... Não vamos esquecer que teve o chute na bunda também recente lá na Nova Zelândia, né? A esquerda perdeu o espaço lá. Então, como normalmente eu só dou notícia ruim, dessa vez nós vamos dar notícia boa e vamos divertir um pouco essa história toda, porque essa gente merece, né? Eu quero ficar no Milei e no Wilders, e como isso mexe com, vamos chamar assim, com o imaginário da esquerda, a reação da nossa esquerda e da esquerda europeia, tá? Delícia, direto ao assunto, daqui a pouco a gente volta. Dois bichos papão, né?
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Vamos começar pelo Milei. Primeiro deixa eu começar com a reação da própria direita em relação ao Milei, que me incomoda um pouco. Não, deixa eu dar um passo atrás. Gente, o cara ganhou. Não há, obviamente, certeza que tudo que ele quer ele vai fazer. Não, né? Não tem como. É, não dá pra ter bola de cristal. Aliás, dá pra ter bola de cristal de que vão atrapalhar o máximo. Não é possível que alguém tenha dúvida sobre isso. Eu não sei, mas eu acho isso meio óbvio para ser discutido. O mundo real é muito diferente da internet e dos discursos, dos fóruns de debate digital, aquela coisa toda. O mundo real não é aqui. O mundo real não é ideológico, não é dividido entre esquerda e direita, é dividido entre quem tem uma proposta mais encantadora para resolver o problema dos diários das pessoas e quem não tem uma proposta tão convincente. Ganha o primeiro. Ganha aquele que me faz sonhar que a grande parte da população, vamos chamar assim, possa sair da tanga, que a grande maior parte das pessoas vive, por sinal, né? Seja na Argentina, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é tudo igual. É como falou lá atrás, né, o James Carville, que era o estrategista da campanha do Bill Clinton, que ele falou a famosa frase, é a economia, estúpido, né? A maior parte não tá nem aí para Estado maior ou Estado menor, para lero-lero de justiça social, para camadinhas de opressão, de interseccionalidade, nada disso. A campanha do Lula, nesse sentido, tinha toda a razão. O pessoal queria mesmo é picanha para fazer churrasco e cervejinha no fim de semana. É isso. Por uma simples razão. A grande parte do componente humano de todas as sociedades é o que tem de exemplo. É, o que tem de exemplo é o que está ao alcance. E alcance é churrasco e cerveja. Mas você pode falar, puxa, você não gostaria de comer um macarrão a carbonara, macarrão a carbonara lá no seu local de origem para experimentar como é que é de verdade? Você sabia que o pessoal da região lá de Nice, na França, fala que as pizzas deles são muito melhores que as pizzas italianas? O popular, vamos chamar assim, não sabe se isso é bom num sentido amplo. Na verdade, o sujeito nem imagina que ele poderia comer pizza em Nice, que ele não sabe que ele tem esse potencial para poder fazer isso se o Estado não atrapalhasse, inclusive, tá? De verdade. Comer pizza nos Alpes Marítimos, pô, muito legal. Mas ele não sabe nem que a pizza lá é boa, nem o que é Alpes Marítimos. Então por que ele vai objetivar isso, né? É fora de realidade. Não por ser um absurdo completo, mas porque nós não somos treinados para pensar no nosso desenvolvimento pessoal no dia a dia. Nós não somos. Nós somos treinados para viver pagando carnê que vence amanhã. Nós somos criados desde o momento do nosso nascimento para ser ratinho girando a rodinha. Essa é a triste realidade. Mas se você conseguiu escapar desse campo gravitacional e tem a cabeça aberta para o que for, tá? Você não vai se limitar porque você acha que Não é que não tenha direito, eu tenho, claro que eu tenho. Eu talvez não tenha possibilidade, mas direito eu tenho potencial, sim, eu tenho. Talvez eu não tenha oportunidade, mas eu poderia chegar lá, né? É isso aí. Se você está aberto para discutir qualquer assunto, lembre-se que você é uma parte, que é uma parte pequena, que 80% não pensa dessa forma, tá? E é por isso que fica muito fácil para quem manda de verdade, geralmente. Para o resto da turma, gente, é a economia, estúpido, né? Então, mas se eu sair da bolha, para o empresário, a boa economia também é super importante. Ah, sim, sim, principalmente para o empresário. Mas ele sabe que ele só vai ter economia pujante se houver liberdade. Que liberdade econômica vive de mãos dadas com liberdade em geral, né? E aí a gente volta para a história do Milei. Pô, que incrível, o Milei vai mudar tudo por lá, né? Não, não sei. Eu não sei, aliás, eu mais duvido do que sei, né? Mas tem que ser um passo de cada vez, que seja um pequeno passo dessa vez. Ah, mas se eu sair da bolha, eu ouvi dizer que ele é ligado ao Fórum Econômico Mundial. E aí, essas horas, eu fico meio pistola com o nosso campo, tá? A turma do lado de cá, por duas razões. Primeiro, porque você pensa, a gente aqui ama uma teoria conspiratória. Tô falando nós aqui do Saindo da Bolha, né? Mas, pô, teoria conspiratória não se monta a partir de um indício meia boca. Não é porque tem uma foto do cara no site do Fórum Econômico Mundial que ele é filhote do Klaus Schwab, pelo amor de Deus. Não dá para simplificar as coisas desse jeito. Para você ver, tinha gente já mentindo, inclusive, que ele fazia parte das jovens lideranças do Fórum Econômico Mundial. Sendo que a imagem que ele tem lá no site do fórum é de uma palestra que ele deu lá. O cara tinha uma posição importante, numa organização privada importante, e deu uma palestra por lá, natural, tá? Por isso que a fotinha dele tá lá. Ah, a Susana Borda tá vendendo Milei? Não, tô falando que não é também para toda qualquer bobagem que a gente queira desconfiar, que a gente tenha que sair distribuindo por aí. O Bolsonaro, por exemplo, já deu discurso aí no Fórum Econômico Mundial, né? Pois é, então, a foto deve estar lá em algum canto. Põe a foto dele, pronto, tá resolvido. Bolsonaro é um filhote do Klaus Schwab. Não dá, né, gente? Teoria conspiratória não se faz com fotinho, mas com dados, com personagens, objetivos e tudo mais que a gente sempre discute aqui. E então isso me deixa meio pistola. Um pouco é aquela coisa. Tem gente que gosta de azedar para depois falar, ah, eu te disse. Ah, falei que não ia dar certo, né? Mas quando chega o futuro e não azeda, essa turma geralmente some. Porque é muito mais fácil, você vai falar que azeda sempre. Aquela história do relógio que é quebrado, que acerta duas vezes por dia, né? Portanto, o nosso campo me dá um certo um pouco no saco, vamos chamar assim, porque parece um processo infinito de autossabotagem, né? Mas eu não estou aqui para falar mal do direito, mas para curtir, para saborear o ódio da esquerda pela vitória do Milei. Tem cheiro de pão quente, sabe? É gostoso ver isso. Ver um cara de esquerda com raiva e dá um certo... um prazerzinho aí. Na verdade, um prazer nem na raiva. É uma coisa meio louca, tá? Essa semana nós estávamos conversando de novo aqui entre nós sobre o tema de sempre. Como a cabeça da esquerda é elitista. Vocês certamente repararam. Eles não estão nunca, jamais preocupados em analisar a escolha popular no sentido de... vamos ver o que aconteceu... para fazer uma autocrítica ou para mudar, etc. Não, não, só existem dois tipos de escolha para a esquerda. A certa, se bater com o que eles querem, e a errada, que deveria ser descartada por quaisquer meios, se não bater com o que eles querem. É isso, basicamente é isso aí. Interessante porque eles são absolutamente incapazes, e eu estou falando de completa ignorância e pouca capacidade intelectual no duro, de entender que o mesmo eleitorado que votou no Fernandes, votou no Milei. É, sim, quando as eleições acontecem, elas são justas, se é que vocês me entendem, é o conjunto do eleitorado que define, né? Escolhas individuais são submetidas ao grupo, logo a maior parte do povo argentino falou, eu quero Milei. Certamente, inclusive, considerando o tamanho da votação dele, uma grande quantidade de pessoas que havia votado no Fernandes, votou no Milei, certo? Então, eles são incapazes de entender que isso faz sentido. E isso pela razão mais singela do mundo, que é... olha, o Massa destruiu a economia da Argentina como ministro e foi colocado como candidato para restaurar a economia da Argentina. Como? Em que mundo lógico isso pode fazer sentido e gerar algum tipo de torcida Não faz absolutamente sentido nenhum. Mas no mundo aí da intelectualidade reduzida aí da cabeça de esquerda, faz. Lá sim a pessoa pode cometer um erro e merece a chance de repetir a cometer o mesmo erro para corrigir aquele erro, tá? É incrível. É incrível. E o melhor, se você não concorda com uma idiotice desse, veja, tem dois caminhos aqui. A idiotice e a obviedade, né? De novo, se a pessoa não aceita a idiotice em favor da obviedade, que é não dar o mandato para quem já destruiu o país uma vez, a turma sai catando adjetivações loucas aí para, aspas, analisar a situação, tá? Ah, porque votou porque a turma é fascista, porque é extrema-direita, porque o cara é o Trump dos pampas, vale qualquer porcaria desse tipo, tá? É um tilt, é um meltdown, é que eles falam completo, quando a esquerda, ou uma figura, um personagem, o colega seu, ele não é endeusado. Como assim? Eu sou um pequeno deus, eu sei de tudo. E o que tá fora, gente, é muito perigoso. Ou é muito raro. Aqui em São Paulo, por exemplo, vira e mexe o eleitorado é chamado de o quê? Conservador, né? Dependendo de quem ganha. Isso que é interessante. Se ganhar o Tarcísio, sei lá, o Tarcísio ganhou, comprovou. O eleitorado é conservador. Pauliste fasciste, né? Que a outra falou. Mas se na mesma eleição para presidente o Lula teve mais votos na cidade, como é que faz? Né? Então, só é paulista e fascista dependendo do momento em que ou de quem está na frente da tela numa certa hora, certo? Na telinha que eu digo lá na urna eletrônica. Enquanto ele está votando no Tarcísio, ele é fascista, e se ele votar no Lula, o amor venceu em seguida. Foi uma mudança no paradigma pessoal político da pessoa, não faz sentido nenhum. Claro que não faz. Não faz sentido, e o sujeito que acredita em alguma coisa próxima disso é burro, desculpa falar, mas é burro até a terceira geração dele, principalmente se ele embarca nesse discurso, que obviamente não faz sentido nenhum, e tenta vender achando que ele está fazendo algum benefício político para a base dele. Hoje eu estava acompanhando um texto de um filósofo inglês, e eu peço desculpa porque eu simplesmente sou maluco, esqueci de guardar, estava um texto muito bacana. O cara estava completamente apavorado com a ideia de que ganhou o Milley e agora também o Wilder lá, né? Que isso é um perigo absoluto, que se soma a outras coisas malucas, como ele cita o Bolsonaro, o Orbán, o Trump, o Brexit, meu Deus, que coisa, como pode? Então ele pegou um espaço de anos aí e falando do perigo que está acontecendo. Como pode acontecer uma coisa dessa? Não pode, não pode. Cai na mesma lógica de que o mesmo eleitor é fascista e progressista ao mesmo tempo, dependendo de quem ele vota numa eleição e na outra, tá? Ele pode passar de fascista a progressista a cada 2 anos, porque de repente ele votou num social-democrata, depois ele votou num cara de direita, tá? Isso não funciona na cabeça deles, existem momentos estanques. O eleitorado, ele é aquilo que ele é naquele determinado ano da eleição. Então, São Paulo é progressista ou é fascista, depende do ano, tá? Para o sujeito de esquerda, existe uma história, vamos chamar assim, e essa história não está baseada na sua percepção pessoal. Ela está baseada em que o coletivo... Hoje representado, então, a opinião do coletivo é representada pela grande imprensa, como a imprensa define. Não o que eu penso, mas é o que a grande imprensa define. E a grande imprensa define a partir daquilo que os handlers dela mandam definir, né? Os treinadores, os tratadores deles. Se os caras falam deita, a imprensa deita. Se eles mandam fingir de morto, a imprensa finge de morto, que é o caso agora que está acontecendo com Lula, todo mundo finge de morto. Se o conjunto da grande imprensa hoje aqui no Brasil fosse um canil, e me desculpe os cachorros, porque eu adoro eles, hoje a imprensa estaria toda sentadinha, banando o rabo, esperando o próximo biscoito, latindo para a ameaça da extrema-direita, conforme os treinadores mandaram. Tá? No mundo da esquerda, a pluralidade foi ressignificada por um conjunto de grupos que eles mesmos inventaram, tá? Eles mesmos inventaram esse conjunto de grupos, dentro das suas próprias fileiras. Então, assim, a diversidade acontece dentro do campo da esquerda. Existe uma diversidade fora da bolha? Não, é só uma sombra fora da bolha deles, não é diversidade, é só uma sombra ameaçadora, vamos chamar assim. Você aí que está ouvindo faz parte dessa sombra, emitindo na cabeça deles como se fossem uivos assustadores cada vez que você deixa uma opinião pública em algum lugar, tá? De onde será que está vindo esse barulho assustador? Eles devem pensar, que medo que está... que dá esse mundo lá fora, que nesse mundo diverso, nosso interno, fora nossa bolha, fora aí da terra do moranguinho. É uma coisa do outro mundo, tá? Não existe no mesmo mundo maneiras de pensar diferente. Pois se é que existe alguém assustador, realmente assustador para a esquerda europeia, mais que o Orbán, mais que os poloneses, mais que o Trump e o Bolsonaro junto, é o tal do Geert Wilders, tá? E tá homem que deixa a esquerda panicada lá. Pois bem, o Wilders e seu partido lá, o PVV, sempre foram o underdog, aquele que não tem chance, tá? É uma turma legal quando o cara não tem chance, que é uma turma boa de se odiar. Você pode falar mal porque ele nunca tem chance de chegar no poder mesmo, então precisa ter medo, né? Falar mal do PVV e do sujeito aí, com cabelão, né, como ele é, era como falar de um povo exótico com ideias macabras de extrema-direita. Que medo, nossa, já imaginou que isso acontecesse, hein? É como se fosse a mãe ameaçando o filho, tá? Não faz mal pro seu gatinho, porque senão quando crescer você vai ficar que nem o Geert Wilders. Não faça isso, eu não quero ser assim, tá? Só que, assim como muitos outros países, sobretudo na Europa, o povo está com o saco cheio. E essa aliança protofascista que a gente sempre fala entre Estado e grandes corporações, que tem basicamente servido para empobrecer o Ocidente como um todo, e aí pode falar que seja por meio de aumento de preço de energia, via planos de emissão zero para salvar o planeta, seja por meio de inflação alta alcançada por uma emissão de moeda maluca, né? Ou por lockdowns necessários, né? Mas principalmente hoje, principalmente pelo completo descontrole imigratório, o europeu está cada vez mais de saco cheio. E está ficando de saco cheio porque, inclusive, é a economia. Estúpido. Ele começa a olhar para o lado e pensar... não é que aquele maluco esquisito que falava mal de imigração talvez tivesse razão? Não é que aquele maluco esquisito que falou mal do lockdown talvez tivesse razão? Não é que aquele maluco do cabelo estranho que falou de desligar, descomissionar a central nuclear era uma bobagem, talvez ele tinha razão mesmo? Pois é. E aí, apesar da estética desagradável, e essa estética que eu digo é a estética geral, geralmente dos candidatos da direita, que foi base, inclusive, para um sem número de ataques para o Milei, para o Bolsonaro, por exemplo, né? Apesar dessa estética que eles gritam do... como é que eu posso dizer? Do politicamente correto, o cara fala, quer saber de uma coisa? Vai de azarão mesmo, tá? Vai de azarão mesmo. E quando muita gente, sem perceber, vota no azarão, o que acontece? Óbvio, ele deixa de ser azarão horas. Só que a gente, do lado de cá, nós bunda de fora, a gente custa perceber esse tipo de movimento. Custa por quê? Porque a imprensa e os institutos de, aspas, pesquisa continuam tratando esse cara ainda como azarão. Assim como foi no Trump. No dia da eleição do Trump, o pessoal falava que a Hillary Clinton tinha mais de 90% de chance de ganhar. Não é isso? Pois é. Foi com o Bolsonaro, tá? E foi também com o Wilders, tá? E, pois é, até uns 30 dias atrás, ele e o partido dele eram analisados aí como uma força em ascensão, no certo sentido, mas ainda assim falando em qualquer coisa como terceiro lugar, só que não. Tá? Como sempre, as pesquisas correm para começar a corrigir mais na reta final. E, surpresa, surpresa, o Wilders e o PVV dele chegou em primeiro lugar, e muito bem em primeiro lugar, no momento que a gente levantou aqui os dados, já estava com 99,8% dos votos apurados, fim de papo. Mesma coisa que Milei, tá, gente? Mesma coisa que Milei. Vamos por parte. Ele, o Wilders, vai virar a Holanda de cabeça para baixo? Provavelmente não, tá? Mas vai começar a dar susto em muita gente. E esses sustos são ótimos para baixar a expectativa aí dos protofascistas que andam meio saidinhos, tá? Saidinho como, seu Sai da Bolha? Lembra do Mark Rutte, né? O ex-primeiro-ministro lá, que estava preparando para desalojar aí milhares de fazendeiros em favor das causas ecológicas? Então, isso pode ir pro vinagre. Mas, ao mesmo tempo, assim como o Milei, o PVV não ganhou a maioria dos votos. Mas, junto com outros partidos, ele pode fazer um bom estrago. Pode ser também que ele tenha que pegar mais leve para alcançar uma maioria parlamentar. E por que não? E por que não? Tá? Isso também me cansou um pouco na direita. Fazendo as contas, para fazer maioria no parlamento, parlamento holandês, né, são necessárias então 76 cadeiras. O PVV fez 37, então isso significa que faltam 39. Né? O segundo colocado nas eleições foram os trabalhistas com os verdes, tá? Típico traste político. Os trabalhistas costumam ser ainda pior que os socialistas de maneira geral, ou social-democrata, para aquelas bandas de lá. Eles ficaram com 25 cadeiras, dá para ver a diferença grande que teve, né? De 37 para 25 cadeiras. Mas essas 25 cadeiras também colocam eles bem longe das 76 necessárias. Terceiro lugar foi o VVD. VVD era o partido do Rutte, tá? Com 24 cadeiras. O VVD é o partido, então, do menino do Schwab, tá? Dá para dizer que se você pegar primeiro, segundo, terceiro lugar, você tem 37 à direita, 25 no centrão, perdão, 24 no centrão e 25 na esquerda. Ainda assim, eu acho mais fácil pensar no VVD junto com os trabalhistas do que junto com o Wilders, tá? Apesar de não ser uma aliança lá muito natural. Quarto lugar, o NSC, Partido Novo, do tal do Peter Omtzigt, tá? Que ele já estreou aí com uns 20 cadeiras, muito impressionante. O Peter Omtzigt é eurocético, opa, então a gente tem chances aqui de poder contar com os caras. E se for o caso, faltariam então agora só 19 cadeiras, tá? Não é uma aliança super fácil não, tá? Mas é uma possibilidade real. Quinto lugar, o tal do D66, centrão, 9 cadeiras, perderam 15 cadeiras da última eleição para cá, tá? Caíram de segunda força para quinta força no parlamento. O PVV não vai achar, o do Wilders não vai achar nenhum aliado aí. Sexto lugar, BBB, maravilha, é o partido dos fazendeiros que torraram o filme do Rutte lá, tá? Não duvidem, aqui o PVV tem campo fértil para conversar. Dando tudo certo, pego mais essas cadeiras, juntou lá, vamos supondo, quando a NSC ainda está faltando 13. Sétimo lugar, CDA. Poderíamos chamar aí de a democracia cristã, que poderia parecer bom, porque se coloca meio como conservador, mas a gente sabe muito bem que a democracia cristã europeia está mais para Merkel do que para qualquer coisa, tá? Oitavo e nono lugar na eleição, socialistas em geral, tá? Variados. 8 cadeiras, esquece, não tem nada aí. Daí para frente tem um monte de partido nanico com 2, 3 cadeiras, desse bolo aí de 7 partidos, talvez umas 3 cadeiras. E não deu, tá? Faltariam ainda 10 cadeiras para conseguir as 76. Mas, apesar de eu achar muito improvável, o site político diz que há uma pequena chance do VVD, que era do Mark Rutte, embarcar em uma aliança que certamente seria coberta de condições, tá? Dadas pelo VVD, claro. Eu acho difícil, eu acho quase impossível. Mas também, caso o Wilders não consiga chegar em uma coalizão aí estável para governar a Holanda, isso abre caminho para um outro ponto, que seria o segundo lugar, né, que são os trabalhistas e os verdes, saírem caçando aí, saírem para as compras. Nesse caso, dá para considerar quase certo aquele D66, que eu mencionei lá para trás, que é o centrão aí com os seus 9 cadeiras, chega a 34, e aí o próprio VVD do Mark Rutte, e aí vai para 58, e ficaria um namoro com os eurocéticos, por incrível que pareça, do NSC, para uma maioriazinha apertada de 78. Eu também acho muito difícil. O político acha que é uma possibilidade o NSC ir para o lado da esquerda. Eu acho muito improvável. Ao que tudo indica, a Holanda vai entrar numa num baita impasse político nas próximas semanas. O barulho que vocês ouviram de fundo aí foi a Lana tomando pacote, tá? Mas que, como é que faz pra sair de um passe político desse? Bom, vai ter... Acabam aparecendo as noivas, né? Que são aquelas que vão ser as mais tratadas direitinho pra ver se entra em alguma coligação. E no caso, as noivas seriam o VVD, né? Do Ruth pra ir pra um lado ou pro outro, que seria importantíssimo. Ou os eurocéticos também, indo para um lado e para o outro. Eu acho muito difícil o NSC ir para a esquerda, como eles estão falando, mas vai saber. E se não rolar nada disso, a situação ainda pode ser resolvida aí com uns acordos meio forçados, que não sustentam o governo por muito tempo, ou um governo de minoria durante um tempo também, mas nada disso é muito saudável, tá, gente? O fato é que o eleitorado holandês avisou que não quer mais brincar de establishment. E a esquerda pira, tá? Pira. E o poder vai ter que ser repensado naquele país, o que é ótimo. Apesar da grande vitória, e foi mesmo a grande vitória do PVV, o Milei assume e o Wilders não, né? Olha que interessante. Mas o aviso, de qualquer forma, tá dado. E pode ser o primeiro, tá? Pode ser o primeiro realmente de muitos outros avisos cada vez mais fortes pela Europa fora. Eu tenho esperança que sim, tá? Ah, se eu sair da bolha, então significa que começou a grande virada de... Eu não sei, tá? Isso assim, não dá, porque a gente já passou por outras ondas até mais fortes, mas dessa vez a coisa parece que o pessoal tá bravo, porque tá votando em gente que antes não votaria. E isso aí já é um sinal muito interessante. Eu acho que o saco da turma estourou mesmo, tá? É a economia estúpido, é a imigração estúpidos, tá bom? É isso aí, então. Vamos fazer o nosso jabacito, pedir para vocês entrarem lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. A gente pede também para vocês seguirem a gente no YouTube, enquanto a gente está lá, ou no Rumble, dá um likezinho, faz um comentário, sininho, tá? Pede para não esquecer de fazer o boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto e se diverte com o sofrimento da esquerda. Pede também para, por favor, não esquecer do nosso Pix, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Mas, principalmente, para vocês darem uma passada lá na loja, lojasaindodabolha.com.br, para conhecer o nosso e-book, o nosso novo e-book que foi lançado, que é o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke. Ele está muito legal, tem bastante informação, eu acredito que vocês vão gostar. São 150 e tantas páginas, tá? Não sei exatamente quanto, porque ainda não terminou de editorar, mas tá lá prontinho na mão dos meninos da arte, terminando para fazer o PDF para vocês, tá bom? Esse fim de semana começam a embarcar as primeiras canecas que foram vendidas, aviso o pessoal para não ficar ansioso. E na sequência também já entra, para quem comprou no pré-lançamento, o áudio, tá? Porque a gente tem um áudio extra que é colocado à disposição só para quem compra no pré-lançamento. Depois que vai para o lançamento, não tem mais áudio extra, tá bom? É isso aí. Então, vamos para frente. Grande abraço para todo mundo. Boa semana. O restinho de semana para todo mundo. Fiquem em paz. Fiquem muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da Bolha.